Os meus 10 minutos de atraso foi porque tive um curativo da minha lesão no Porto e atrasou um bocadinho no hospital e estava com receio de não chegar exatamente à hora e peço desculpa por isso. A nossa reunião de hoje era para, face àquilo que tinham sido os documentos enviados e algumas justificações para o não envio de outros tantos documentos, que cada um dos grupos, digamos assim, me fizesse ou me desse nota daquilo que, em relação a essa situação, entendia que deveria fazer-se para que depois amanhã, nós na reunião alargada, possamos ter uma situação sobre isto. Não sei se alguém quer usar a palavra relativamente àquilo que é a posição, porque há vários requerentes na base dos quais os documentos que estavam para ser enviados não foram. Não sei se querem manter, quem faz a diligência de prova pode prescindir da prova, não é? Se assim o desejar. Não desejando, se tem alguma sugestão a fazer relativamente às questões que foram levantadas, nomeadamente quanto ao princípio da invocação dos segredos bancários para efeito da apresentação de alguns documentos por parte das entidades que a isso recorreram. Se não tiverem nada para dizer, amanhã diremos. Esta era para tentativamente aqui termos uma ideia mais concertada do que é que a Comissão poderá, no que diz respeito a um eventual procedimento criminal, ou para a instalação de um eventual procedimento criminal, será ouvida a Comissão, isso aí não tenho dúvidas, o Presidente a tomar uma decisão sobre a matéria. Qualquer outra situação para lá desta carece de uma deliberação e, portanto, gostaria de ouvir para que me dessem, munissem com alguma informação dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Marcos Guedes.
Sr. Presidente, eu da minha parte, só fazendo um ponto de situação, porque não me parece que haja muito a acrescentar relativamente à nossa última reunião em que falámos destas matérias. Eu acho que, manifestamente, por parte da Caixa Geral de Depósitos, aí é manifesto, a Caixa Geral de Depósitos tem um entendimento que a levar a tomar como bom, pura e simplesmente, inviabiliza a existência de qualquer tipo de comissão parlamentar de inquérito, relativamente a instituições financeiras. Ou seja, entenda a Caixa Geral de Depósitos que tudo mais um par de botas cai no artigo, na reserva do artigo 78 do regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras, e tomando se tomássemos este argumento como bom, mais vale fecharmos a loja, acabarmos com as comissões parlamentares de inquérito ao setor financeiro, porque elas deixam de ter qualquer tipo de viabilidade. E, portanto, nesse entendimento, como eu parto do princípio, obviamente, que nenhum de nós está na disponibilidade, nenhum de nós, nenhum senhor deputado, nem nenhum grupo parlamentar está na disponibilidade de abdicar daqueles que são os direitos constitucionais que o Parlamento, enquanto órgão de soberania, tem e que as comissões de inquérito expressamente têm nos termos da própria Constituição e da lei, obviamente não podemos senão repudiar esta posição, ou digamos, este entendimento, esta leitura feita pela Caixa Geral de Depósitos e acionar os mecanismos que temos à nossa disposição. Isto relativamente ao que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos. No que diz respeito a uma segunda questão, Sr. Presidente, que eu não deixava de colocar aqui e que tem que ver com o seguinte: houve alguma documentação solicitada por parte do PSD e do CDS-PP em conjunto ao Dr. António Domingos, em que a resposta dele é de que essa matéria estará na disponibilidade quer da Caixa, quer do Ministério das Finanças. Aquilo que diz respeito, nomeadamente, estou-me a referir para ser mais preciso, àquilo que diz respeito aos planos de reestruturação da Caixa que foram apresentados pelo Governo Português e aprovados já pela Direção-Geral da Concorrência e pelo Banco Central Europeu, no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão. O Dr. António Domingos quer o plano de reestruturação, quer a documentação, a troca de documentação nas, digamos, sucessivas evoluções que ele teve até à sua aprovação definitiva. O Dr. António Domingos responde a isso que essa é uma informação que está na disponibilidade quer do Ministério das Finanças, quer da Caixa Geral de Depósitos, e entendê-lo como cidadão que agora já está fora do circuito, que se deverá solicitar a essas entidades que são, digamos assim, as titulares ou proprietárias desses documentos oficiais. Nós, relativamente à Caixa Geral de Depósitos, tínhamos pedido originariamente, mas batemos na trave do tal artigo, da tal interpretação do artigo 78 por parte da Caixa. Eu coloco a questão é se não devíamos solicitar também, face a esta informação que nos é dada pelo António Domingos, se não devíamos solicitar também ao Ministério das Finanças. Mas, enfim, se o Sr. Presidente entender que essa é uma opção que devem ser os requerentes a tomar, eu depois falaria, exatamente, o PSD e o CDS apresentariam essa, na sequência da resposta dada pelo Dr. António Domingos, apresentaríamos esse requerimento. Quanto ao resto, Sr. Presidente...
Não. Só que é evidente que eu acho que tudo que são diligências de prova e prescindir e não prescindir devem ser feitas por parte dos requerentes. Depois é uma opção... ao Presidente é face a alguma recusa de ser prestado ou não o documento ou a audição que seja requerida. Eu não sei se o Sr. Deputado Miguel Tiago me tinha pedido a palavra, não? Então faz favor.
Antes de mais, boa tarde aos Srs. Deputados. Sobre o requerimento que, na verdade, é o que o Bloco de Esquerda apresentou de solicitação de documentação, creio que é o numerado como número 1, passando a redundância, e que é dirigido à Caixa Geral de Depósitos. A verdade é que nós solicitamos as atas das reuniões do Conselho de Administração presidido pelo Dr. António Domingos porque achamos, de alguma forma, que era uma documentação importante que poderia ter, ou não, mas depois logo veríamos informação importante para esta comissão de inquérito. E, efetivamente, a resposta da Caixa Geral de Depósitos, recusando a entrega desta documentação, é fundamentada porque diz que existem limitações legais expressas no concerne à revelação de informação sobre factos ou elementos respeitantes à vida interna, bem como à revelação de informação sobre as suas relações com os seus clientes. Nós percebemos que em atos de reuniões do Conselho de Administração haja informação muito sensível, que não pode ser divulgada, principalmente sendo um banco em funcionamento. Agora, uma coisa é alguma informação ser truncada, não ser disponibilizada, mais sensível, etc. Outra coisa é, ao abrigo de dizer que não pode revelar informação ou elementos respeitantes à sua vida interna, não entregar documentação, porque este conceito é muito lato, quer dizer, no limite, elementos respeitantes à vida interna são elementos que estão disponibilizados no site da Caixa Geral de Depósitos, como é o relatório e contas, por exemplo. E, portanto, há aqui informação que, efetivamente, nós compreendemos que não deva ser divulgada, porque a Caixa está em funcionamento, é um banco a operar normalmente. Agora, há certamente das reuniões do Conselho de Administração, sim, muita informação que pode e que deve ser entregue a esta Comissão de Inquérito. Portanto, nós mantemos esta mesma solicitação de documentação. Agora, aqui não sei o que é que poderia ter maior eficácia junto da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, fazer novamente uma comunicação à Caixa dizendo... Vocês têm que entregar, nem que seja com alguma informação que considerem mais sensível, truncada, mas têm que entregar. E se não entregarem dentro dos 10 dias, enfim, nós acionaremos aqui, instauraremos um procedimento criminal. Ou se partimos já para a instauração desse procedimento. E, na verdade, não sei se não será mais eficaz fazer uma segunda diligência, um pouquinho mais, se calhar, musculada, não é? Porque a primeira suponho que tenha sido aquele proforma, enfim, que se envia sempre, que, se bem que tenha logo aquele parágrafo sempre a dizer que no prazo de 10 dias tem que enviar, se não, etc. Mas um pouco mais musculada a dizer, enfim, recebemos a resposta da Caixa Geral de Depósitos e aquilo que tem que fazer é que enviar a informação e, portanto, não acedemos a esta argumentação que aqui foi colocada. E pronto, e caso não o façam, esgotados os 10 dias que têm para entrega da documentação, será instaurado um procedimento criminal. Não parecia mal que assim fosse, creio que até poderia ter um pouco mais de eficácia junto, neste caso, junto à Caixa Geral de Depósitos.
Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concordar com todos os intervenientes e concluir um pouco do nosso ponto de vista, naquilo que é a responsabilidade do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, nós entregaremos o requerimento. Parece-nos que aquilo que o Dr. António Domingues diz faz todo o sentido, já não exerce funções e, portanto, que sejam pedidos aqueles documentos às entidades que os podem formalmente disponibilizar, tudo bem, não faremos esse requerimento. Quanto à insistência sugerida pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, nós também concordamos, de facto já foi feito, tem o prazo de 10 dias, portanto não prejudica, mas fazer um alerta que se calhar pode ser incluído na carta dirigida às diferentes entidades, que é alguma lógica circular que existe nestas respostas. A Caixa Geral de Depósitos facilmente diz que algumas matérias estão na disponibilidade do Governo. O Governo diz que algumas matérias, quem poderá dar informação, é a Caixa Geral de Depósitos. Depois ambos dizem que outros, é o Banco de Portugal que pode. E depois o Banco de Portugal diz que não pode porque as regras europeias a que está sujeito e a que está vinculado não permitem divulgar. Regras que não se aplicam à Caixa Geral de Depósitos em alguns casos, e que poderão ou não aplicar-se ao Governo. O Governo diz que a Caixa Geral de Depósitos pode dar, mas a Caixa Geral de Depósitos depois invoca o regime jurídico das instituições de crédito de sociedades financeiras, a que o Governo não está vinculado, mas que, como o Governo diz que é a Caixa Geral de Depósitos que pode dar, a Caixa Geral de Depósitos está vinculada e diz que, por isso, não pode dar. E, portanto, não andarmos aqui atrás de uma lógica de quase de jogo de escondidas. Porque a entidade que efetivamente pode disponibilizar a informação remete para outra, porque a outra efetivamente pode invocar uma sujeição a um determinado regime, pode ou não invocar a sujeição a um determinado regime para não dar a informação a esta comissão e, portanto, nós termos esse cuidado, principalmente naquilo que disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira. O facto de ser atividade corrente de um banco, por exemplo, não é só por si razão, porque há muita coisa da atividade corrente que é pública E para além da pública, há muita matéria que pode claramente ser compatível com o objeto desta comissão de inquérito, sem que isso prejudique em nada a atividade da Caixa Geral de Depósitos. Todos nós temos preocupação com isso, e a questão das atas é, eu já tinha feito referência a isso na nossa reunião anterior, a questão das atas é a mais relevante de todas. Obviamente que numa ata há a liberdade de quem a remete de poder omitir a informação que considera que efetivamente deve estar protegida. Não há liberdade de não enviar uma ata. No limite, nós teríamos todo o direito de saber uma ordem de trabalhos genérica e quem participou ou não participou numa reunião. Pode ser relevante. Pode ser relevante. Ou quando se realizou a reunião. São factos que só por si, o momento da realização de uma reunião, quem participou ou não participou numa decisão, só por si é matéria relevante. Portanto, nem que omitissem tudo, isso teriam sempre que mandar. E isso não tem nada a ver com a proteção da atividade. Quem participou numa reunião de Conselho de Administração ou quando é que se realizou a reunião, não tem qualquer objeção. Isto eu estou a reduzir ao mínimo. Obviamente que há muito mais matéria que pode ser do conhecimento desta comissão.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. A posição do Partido Socialista sobre quer o recurso para o Tribunal da Relação, que foi esse o procedimento adotado pela Comissão de Inquérito que ocorre há mais tempo, quer uma eventual participação criminal às entidades que não facultaram a informação e a documentação solicitada por grupos parlamentares, não merece o nosso apoio, não merece a nossa concordância. Pelas razões que já advoguei várias vezes, portanto, tem a ver com o impacto negativo, incontrolável, da exposição pública da vida comercial da Caixa Geral de Depósitos. Mas esta posição, que queria deixar aqui também bem vincada, e que amanhã será obviamente mais desenvolvida durante a reunião do plenário da Comissão, não prejudica a diligência que merecerá o nosso apoio de, novamente, junto das mesmas entidades, reforçar o pedido de cedência da documentação e, se calhar, com um contacto telefónico por parte do Sr. Presidente da Comissão para aquilo que, ainda há pouco, o Sr. Deputado João Almeida, o Sr. Deputado Moisés Ferreira falaram, que tem a ver com alguma informação que, ou documentos que podem ser disponibilizados, protegendo dados que as entidades considerem que são perigosos do ponto de vista da informação comercial e da posição concorrencial, até neste caso, da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, quanto à posição de fundo, estamos contra. Quanto à diligência intermédia, digamos assim, ou reforço que foi aqui proposto por alguns grupos parlamentares, tenho o nosso apoio com uma sugestão extra de que talvez um contacto telefónico possa não só interceptar aquilo que o Sr. Deputado João Almeida falou, do passa responsabilidades quanto à disponibilização de informação, como também para a eventualidade de alguma dessa informação vir protegida.
Deputado, então, parece-me que há uma posição que é largamente consensual, que é de fazer essa diligência suplementar, e portanto falo bem e tentarei fazer aqui com a suficiente argumentação e, digamos, e articulado que vá ao encontro daquilo que será a necessidade de ser apresentado os respectivos documentos. E, portanto, faço esta diligência, proporei amanhã, portanto, essa diligência, ou proporemos todos essa diligência intermédia, sendo que isto não inviabiliza depois, ou pelo contrário, ou até reforçará, face àquilo que for ou não a resposta, qualquer uma das outras, que já sabemos que não merece propriamente o acordo por parte dos seus deputados do Partido Socialista. O contacto telefónico, eu com franqueza e não tenho não tenho vontade de fazer, porque acho que esta fase é uma fase, em relação à matéria, é uma fase onde ela deve estar bem sustentada do ponto de vista documental. Por causa do tipo de questão que está em causa, faço a argumentação, e não tentarei, é uma maneira de ser, evitar ao máximo aquilo que sejam situações que amanhã, infelizmente, nos escapam naquilo que é eventual publicitação dessas situações, e portanto acho que até para proteção da própria Comissão, se calhar convém que não o faça. É só esta razão, embora pudesse surtir algum efeito, embora acho que as pessoas que sabem o que estão a fazer, porque é que estão a fazer e porque é que não querem fazer um conjunto de divulgações relativamente a estas matérias. Mas agradeço a sugestão, mas digamos, por princípio, tenderei a que tudo seja pelos mecanismos mais formais possíveis para proteção da própria Comissão, do Presidente, claro, mas da Comissão. Portanto, amanhã então iríamos caminhar neste sentido, de fazer então essa diligência intermédia, e entretanto continuarei no processo de reflexão a seguir qual será eu, minha, relativamente à posição, no caso de persistir este hipotético desobediência, ou esta hipotética desobediência qualificada. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, era só para que ficasse, partilhei isso aqui com o Sr. Deputado João Almeida, para que ficasse partilhado por todos. Eu não me oponho a essa sugestão de fazer uma segunda diligência, embora com toda a franqueza, eu não a faria, mas pronto, não me oponho, eu não a faria por uma questão, porque esta questão não nasceu hoje, e não nos tomem por tolos, não é? Quer dizer, isto já é a segunda comissão, para tentar ultrapassar, para que o Parlamento ultrapasse determinado tipo de bloqueios, e parece que o crime compensa, quer dizer, e enquanto a Assembleia proceder assim, do meu ponto de vista, não será respeitada. E continuará a haver atitudes deste género, de parte de entidades que acham que isto das comissões parlamentares de inquérito não servem para nada, são uma brincadeira e não nos levam a sério. Não nos respeitam, no fundo, e não é nós, deputados, é a Assembleia da República quanto órgão de soberania. Mas só por isso. Mas não tenho nada a opor, percebo. É a prática, digamos assim, embora eu acho que esse caso concreto, a prática deveria ser outra.
Embora, Sr. Deputado, só eu dei a refletir também sobre esta matéria e também aqui uma reflexão mais sustentada do ponto de vista jurídico, e aqui pode-se levantar a questão se está bem apurado, se é fundada ou infundada a recusa, e acho que esta diligência intermédia pode reforçar a argumentação de uma, se for infundada, sustentação dessa falta de fundamentação para essa recusa, e isso permitirá instruir melhor até uma participação crime, no caso de ser essa a posição. Porque a própria Comissão deve fazer uma avaliação se essa recusa é ou não é fundamentada, ou é legítima, melhor dizendo. Acho que esta posição intermédia, independentemente do que o Sr. Deputado disse, poderá reforçar essa argumentação para efeitos de uma eventual participação criminal. Pois, mas eu estava até numa avaliação mais jurídica do que do ponto de vista propriamente da petição. Tá. Até amanhã, então.